Querido Pai, nós temos orado tantas vezes por este irmão. Nós não perdemos a esperança e nós continuamos pondo a nossa fé em Ti. Restaura, Senhor, este meu filho. Que ele não precise mais usar este andador, Senhor. Que ele esteja livre para caminhar, andar e proclamar o Teu nome a muitos, testemunhando o que Tu vais fazer, ou o que Tu estás fazendo por ele. Graça curadora de Deus esteja sobre Ti, meu filho. Bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém e amém. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 26 em diante, este mesmo texto com quase as mesmas palavras, nós encontramos também no Evangelho de Marcos. Não sei por que um ato tão importante como este não está nem no Evangelho de João, nem no Evangelho de Lucas. Mateus 26, começando no versículo 26 até o 30, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. E deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Queridos irmãos, nesta manhã a mesa está aqui posta e ela nos convida para participarmos dos elementos que aqui estão. Aqui estão justamente os elementos que todos nós precisamos. Elementos que vão agir em nós em benefício de um aprofundamento espiritual. Quando nós compartilhamos juntos esta ceia, nós temos que sentir profundamente que não é um ato formal. Um ato que se repete periodicamente, que faz parte da vida da igreja. Nós temos que compreender que, acima de tudo, este é um ato que nós temos a alegria de participar. Pois neste ato, Em primeiro lugar, nós reafirmamos e reavivamos uma vez mais a aliança que um dia, pessoalmente, cada um de nós fez com Jesus. Este ato de participar da ceia também tem um ponto muito importante. Nós temos que ver a ele com um arrependimento já feito antes de tudo aquilo que na nossa vida não correspondia à vontade, à palavra de Deus. Paulo insiste nisto. Nós devemos ver para a ceia com aquela consciência limpa, porque confessamos, arrependidos, a Deus Pai, as nossas negligências, os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que não é da vontade do nosso Pai eterno. Uma vez que nós fizemos isto, nós podemos nos alimentar então dignamente destes elementos que Jesus colocou para nós utilizarmos. E uma ênfase que está no texto, em memória de mim. Jesus quer ser lembrado por nós como comunidade dele reunida, alimentando-se destes elementos que caracterizam a sua ceia. Meus irmãos, nós temos que saber que nesta mesa estão, primeiro, o corpo, que é o elemento mais necessário que nós precisamos receber. Corpo de Jesus, no pão que aqui está servido. E nos cálices, o sangue do Senhor Jesus. Sangue que nos sustenta para a vida cristã plena e abundante. Sangue que nos limpou do pecado na cruz do Calvário e que nós reconhecemos quando conhecemos Jesus e aceitamos como Senhor da nossa vida. Este sangue, Jesus coloca aqui na sua ceia para ser alimento agora para nós, para vivermos a vida que a nossa aliança com Ele requer. A ceia que Jesus fez com os seus primeiros discípulos realmente nos mostram que Jesus é a força sustentadora da nossa vida espiritual. E que sem ela, sem esta força de Cristo, nós não podemos crescer e ter uma abundante vida espiritual. E se não a tivermos, a nossa fé e a nossa vida cristã perecerá. Neste texto nós temos duas declarações que são básicas para a estabilidade da nossa fé. E elas precisam estar bem fundamentadas dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. A primeira foi aquela que Jesus disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E a segunda foi quando ele tomou o cálice e da mesma forma abençoou dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. No momento em que Jesus diz isto, creio eu, a sua vida, o seu sangue, a vida que estava no seu corpo e o seu sangue, que tem vida, se derramaram sobre aqueles seus discípulos. Que bom que, quando nós participamos dessa ceia, possamos sentir sobre nós o derramamento do sangue de Cristo, agora como vida em nós, e o pão como alimento para o nosso corpo, para a nossa saúde, do nosso organismo e para a saúde de nossa vida espiritual. Com essas duas afirmações, Jesus mostra ser para nós o alimento que nós necessitamos para podermos alcançar a vida eterna. Sem sermos alimentados por Cristo continuadamente, nós não chegaremos à vida eterna. As nossas forças não podem alcançar sem que a vitalidade de Jesus esteja em nós. Certa feita, Jesus certificou, não aos discípulos, mas os judeus, um grupo de judeus que chegou a ele com uma pergunta, indagando quem ele era. Jesus não fez nenhum discurso para aqueles homens, ele foi diretamente ao que ele era e declarou, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Queridos, essa palavra de Jesus é para nós hoje também. Ele é o pão que nos alimenta. E ele não quer ver faminto. Que nós estejamos famintos em nossa vida espiritual, nossa vida cristã. Nem quer ver que há necessidades em nós. Por isso, Ele quer estar em nós para nos fortalecer. Nesse mesmo texto, o primeiro está em João 6:35. Neste mesmo capítulo 6, versículos 53 e 57, Jesus acrescenta: em verdade vos digo. Essa expressão de Jesus ele usou muitas vezes para depois dizer algo que é realmente fundamental para nós. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é grandioso, isso é precioso. O mundo não tem isso, nós temos. E nós somos gratos a Deus. Mas mais que a gratidão, nós devemos fazer tudo para sempre estarmos alimentados da vida de Jesus, tão abundante, no seu corpo e no seu sangue que derramou na cruz. Quem de mim se alimenta, ele vai dizer, em mim viverá. Eu reforço o que ele disse antes, permanecei em mim e eu permanecerei em cada um de nós. Quem de mim se alimenta, quem está nele também, viverá e viverá eternamente. Esses dias dessa semana, alguém me falou, dando um testemunho, de que uma senhora espírita, seu marido era crente, é crente, e ela nunca quis saber do cristianismo. Ela era espírita praticante. Mas um domingo ela foi com o seu esposo à igreja. E quando ela ouviu falar do Senhor Jesus Cristo e o que Jesus Cristo trouxe para nós, ela ficou tão perturbada, que depois ela de público falou, eu fui enganada. Esse negócio de reencarnação, voltar a viver, essa vida que eu vivi tão desgraçadamente, eu não quero mais isso. Isso é mentira. Eu quero essa nova vida de Cristo. Meus irmãos, o mundo precisa ouvir o nosso testemunho, dizendo, eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim, por isso eu tenho a vida eterna. Todas as declarações que Jesus fez nesta última ceia que ele teve com os discípulos, e outras que ele fez durante o seu ministério, precisam realmente produzir efeito na vida que temos com ele. Mas para que isso ocorra, temos de receber essa sua palavra num ato de fé. Quando Jesus diz, este é o meu corpo, o ato de fé leva a eu crer que ao comer este pão, Cristo Jesus, na sua vida, vem a mim. Sempre que nós celebramos a ceia, nós temos dois elementos materiais, o pão e o vinho. Ao utilizarmos, nós nos alimentamos, porque esses são elementos materiais, e eles alimentarão o nosso corpo. Mas ao mesmo tempo que nós comemos, eles alimentam o nosso espírito. E agora o nosso espírito alimentado, nós temos conosco a presença de Deus Pai, que busca se comunicar a nós através do nosso espírito. Para que o nosso espírito, então, fale o que veio de Deus para a nossa alma. E a nossa alma conduza o nosso corpo naquilo que Deus nos falou. Este é um ato de fé, meus irmãos. Assim o Senhor quer que estejamos nele e em comunhão com ele, nesta comunhão de cada dia, o nosso espírito se vivifica. E assim podemos fazer a nossa jornada de fé, nossa jornada de vida cristã, nos caminhos que o Senhor demarcou na sua palavra, para que possamos chegar nesta caminhada até o fim, a eternidade. Mas não esqueçamos que esta caminhada também é por fé. E Jesus sempre nos alimentará nesta caminhada. Não andaremos sozinhos. E não há para nós, cristãos, outra maneira de nos alimentarmos de Jesus, senão pela fé. É tudo na nossa vida cristã um ato de fé. Até mesmo um ato, outro que pedimos a Deus, ou que buscamos que Ele faça por nós, tem que ser alimentado pela fé. Tendes fé em Deus, é um mandamento da palavra. Meus irmãos, consequentemente, a ceia, como as nossas orações, como a nossa vida comunitária, nunca deve ser tratada por nós como um ato banal. Com descuido, feito com displicência. Meus irmãos, eu choro em vez que muitas vezes nós estamos falando tantas coisas quando estamos juntos que não tem interesse nem edificação para nada, mas nós poderíamos usar aqueles momentos edificando-nos na palavra, na oração, no testemunho de uma vida cristã abundante. É para isso que Deus nos chamou, para isso que Ele nos congrega como seu povo, meus irmãos. As banalidades fiquem com o mundo, a graça fique conosco. Quero agora, meus irmãos, ir para o último versículo, o penúltimo versículo deste texto. Jesus dá uma declaração que às vezes parece ser não própria para aquela ceia. Mas ele fez na ceia para fazer uma ponte para algo grandioso que ele quer mostrar. Uma revelação. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do Pai. Nessa ceia com os discípulos, Jesus anteriormente enfatizou a morte, não disse que seria na cruz, mas sugere que foi na cruz porque ele disse: o meu sangue e o meu corpo, eles seriam quebrados e derramados. Mas Jesus traz essa palavra maravilhosa, uma visão antecipada de algo que vai ser realizado ainda. Ele fala de um banquete messiânico, um banquete que será celebrado no reino de Deus, no reino dos céus. Ali haverá uma ceia, e nessa ceia o Cordeiro de Deus se unirá à sua noiva, à igreja. E então Jesus vai dizer: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem é que vai estar nas bodas do Cordeiro? Os chamados. Os que foram chamados. Por que que foram chamados? Porque foram lavados no sangue do Cordeiro. Estes serão bem-aventurados, os abençoados, os que são felizes, pois foram chamados para estarem presentes nesta festa nupcial. Meus irmãos, vamos nos achar neste momento, nesta festa. Vamos participar deste momento antecipadamente. Vamos nos regozijar com os que estão se regozijando, estarão se regozijando naquele dia. Vamos nos incluir como um deles. Isso afirma a nossa fé. Isso glorifica ao Senhor Jesus. Ele fez essa declaração para dizer aos discípulos: vocês eu estou enviando por todo o mundo. Ide, pregai o evangelho. Este evangelho que tem uma extensão até a glória de Deus. Porque de lá ele veio, para lá ele voltará. E este evangelho vocês pregam, é para convocar, é para chamar, é para buscar pessoas para o reino celestial. Jesus nos alimenta na ceia, como alimentou os discípulos, para que depois, fortalecidos, nós sejamos mensageiros da sua verdade, entrando no coração dos não crentes, os levarão a reconhecer que eles também podem ser participantes da ceia celestial. Amém? Senhor, nós vamos participar desta ceia agora. Vamos participar desta ceia agora, Senhor, que façamos com convicção que estamos bebendo o teu sangue, comendo do teu corpo, o alimento que tu, com tanto júbilo, embora isto custou um suplício tão grande, mas tu trouxe para nós. Amém e amém.